Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. E a gente está começando o programa de hoje. Nós vamos tratar um pouquinho de amor líquido, né? E de relações líquidas. Eu já sei, puxa minha orelha. Eu falei assim, eu já não aguento mais falar desse assunto aqui na TV. Quando eu recebo o seu arquivo, eu já falei assim, não, eu já estou ficando especialista. Mas é importante falar sobre essas relações, essas novas relações, as relações digitalizadas e também das relações amorosas, podemos dizer nesse sentido, trazendo essa nova discussão, esse novo olhar, um olhar não novo, não tão novo assim, né, que está bem ligado à subjetividade, mas esse olhar moderno ou pós-moderno das relações humanas. E para a gente conversar sobre esse assunto, a gente está recebendo a doutora Sibila Malfatti Moser para a gente tratar desse assunto, psicóloga, psicanalista. E falar desse assunto é um desafio? É sempre um desafio, mas esses desafios humanos que são nos colocados está aí posto para a gente poder conversar, dialogar e, como disse o Christian Dunker, trazer a palavra é sempre muito importante nesses momentos. Sibila, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber. Fico muito feliz e honrado de te receber aqui nas montanhas de Minas e no frio de Curitiba também, no Paraná. Seja muito bem-vinda mais uma vez.
Muito obrigada, boa noite. Obrigada pelo convite. Obrigada aí também, né, todo mundo que tiver interesse em participar aí dessa escuta. Vai ser bem bacana.
Sibila, para a gente colocar uma pimenta nessa conversa que a gente vai ter, eu queria já perguntar como é que a gente pode pensar nesse amor líquido, né? Esse amor hoje que está tão... A gente estava conversando antes de começar os programas, você fala que não sentiu tanta diferença na clínica desse sofrimento humano com a relação ao relacionamento, né? Mas também disse que essas relações ligadas às redes sociais, né, nos sites de relacionamento, nos aplicativos de relacionamento, trouxe um sofrimento maior. Como é que a gente pode começar a conversar sobre isso, entendendo um pouco mais dessas relações na clínica e também dessas relações no campo digital?
Como que a gente pode começar? Eu acho que a gente tem que começar do zero, não. Acho que a gente tem que começar do infinito, né? São infinitas possibilidades de pensamento e de entendimento de como pode funcionar esse tipo de relação no virtual hoje. A gente fala muito, né? Você comentou, está muito batida a questão do relacionamento líquido. Todo mundo fala, todo mundo mais ou menos conhece o que é isso, todo mundo experiencia isso hoje cada vez mais, mas o fato é que parece que não muda, né? Tem um elemento que não muda é o desejo de amar, ou a gente pode dizer o desejo de ser amado. São coisas diferentes. A relação amorosa pelo campo virtual, ela é um pouco complicada. A gente consegue perceber na clínica queixas em diferentes idades ou declarações de muita satisfação por estar vivendo um relacionamento na forma virtual em tempos de pandemia. As gerações mais jovens, né, o pessoal aí com 14, 15, 16, 18, 19, 20 anos, parece estar muito misturado, se está gostando, se não está gostando. Os mais novinhos estão se declarando, olha, eu tenho um namorado. Ah, mas você já, né, já viu ele? Não, nunca vi. Ah, de onde ele é? Ah, ele é, sei lá, um outro estado lá, muito longe. E como que essa relação é ótima? Ah, você tem vontade de encontrar com ele, com ela? Não, pra quê? É completo, o nosso namoro é completo. Não sinto falta do encontro físico. Mas essas gerações mais jovens também estão aí no momento em que não tiveram ainda, na maioria das vezes, um encontro físico. Então tudo está muito no campo da fantasia, né? O que será o amor para essa geração que está muito no campo da fantasia? E isso é uma coisa que a gente ainda vai descobrir para frente. Já as pessoas um pouco mais velhas, aí de 18, 19, 20, 24 anos, eu já percebo um sofrimento muito grande. Então, o que eu escuto sobre Tinder e vários relacionamentos acontecendo ao mesmo tempo, com 10, 15 contatos que estão ali no celular, Mas relações que duram uma, duas semanas, isso já acabou. E as pessoas mais velhas querendo descobrir o que é esse tal de Tinder, o que é se relacionar no virtual e não sabendo lidar com a questão de não poder encontrar, ou o que será que ele está querendo dizer quando ele me diz isso ou me diz aquilo? Será que ele está interessado em mim? Será que ele tem uma outra? Então, é uma realidade que está atravessando as diferentes idades de uma forma muito diferenciada.
Sibila, e eu queria trazer dois conceitos, que é o amor originário e o amor idealizado. E aí pensar que essa falta, né, essa ideia de amor, né, o amor idealizado, que essa busca incessante daquele amor verdadeiro e traz para o indivíduo que esse indivíduo que está mais velho, né, e que ainda busca essa metade da laranja, né, que traz esse sofrimento, vai ser um desafio muito grande esse campo do pensar, esse campo do pensar, não, esse campo da ideia de amar e tal, e trazer isso para a realidade, como você disse aí, que essas pessoas que são mais velhas estão tentando lidar com essa busca, né? E essa busca aparece assim de várias formas e com várias pessoas, né? E aí complica essa referência de amor originário com amor idealizado, assim, isso no inconsciente, né? Porque a pessoa às vezes não tem nem ideia disso, acha que vai encontrar o amor verdadeiro ainda e tal. Como é que a gente pensa tudo isso, Sibila?
Olha, o amor idealizado, né? Você falou, as pessoas em busca do amor ideal, em busca do amor verdadeiro, e você está falando de duas coisas diferentes, né? São coisas diferentes. O amor idealizado, a metade da laranja, nada mais é do que o espelho, né? Eu estou procurando alguma coisa que eu já imagino, penso, que eu conheço, que é de mim, que eu procuro no outro. Então, esse outro, quando eu olho para ele, ele tem algum traço que me capta. E aí eu começo a enxergar nele coisas que talvez ele não tem, mas que eu já começo a imaginar que ele tem. E essa é uma forma de buscar o amor muito romântica, né? Se a gente for entrar na história do amor, a gente tem aí a história do amor cortês, né? Das histórias de cavalaria, Tristão e Isolda, aquelas, né? Aquela idealização que nunca se realiza, aquele encontro que nunca se realiza. Depois disso a gente vem com a ideia do amor romântico. Então, tudo isso guarda uma fantasia. E quando o encontro acontece, o encontro real, do dia a dia, da convivência, essa máscara ela cai, porque o outro está lá. Quem está lá não é você, né? Então, quando a gente está falando de virtual, a gente ainda está falando de fantasia. E essa fantasia está dentro da nossa cabeça. A gente às vezes não vê a pessoa, não sabe nem que altura ela tem, né? Os costumes, mas a gente ainda fantasia. Então eu acredito que não existe muita diferença entre você conhecer uma pessoa fisicamente ali na realidade, né? No mundo concreto, fora das telas, para o mundo das telas. Porque o que te move a querer estar com esse outro alguém, muito ainda é a fantasia. Assim como no sexo, né? A fantasia está lá presente o tempo todo. Agora, se deparar com o real do outro, se você se depara com o real do outro, supera esse momento de crise, porque é uma crise, e começa a perceber que esse outro também pode ser interessante, aí a gente começa a falar de amor verdadeiro. Começa.
Nós estamos vivendo um momento mais narcisista da história da humanidade, nós podemos pensar assim?
Eu acredito que é uma colocação muito interessante de fazer, sim. Porque a necessidade que a gente tem de ser amado, a necessidade de ser aprovado, ela se faz com uma demanda muito forte com as redes sociais, né? Então, antes das redes sociais, a gente não tinha essa possibilidade de ver tanto o que o outro está expondo a respeito dele, mas assim, a gente sabe que a pessoa expõe aquilo que ela quer expor, né? E a gente também acaba fazendo lá aquelas selfies cheias de filtro, e a gente expõe aquilo que a gente quer expor, porque a gente quer a aprovação. E esse movimento é crescente, é um movimento em massa. Se você não faz isso, você não participa, você não está dentro. E a gente tem a necessidade da pertença. Então, eu acho que isso leva, sim, a um movimento de um sintoma, é algo que pode chegar a níveis patológicos, sim, dessa necessidade de quero ser aprovado, quero ser amado, quero ser visto, quero ser ouvido, mas muito pouco quero amar, quero ouvir, né, quero doar. Eu acredito que sim, eu acredito que é um momento de uma crise mesmo sobre quem somos. Até porque o narcisismo é um momento em que nós passamos lá na nossa infância, né? O nosso narcisismo primário, nós precisamos da aprovação do pai, da mãe, né? Para a gente poder se constituir enquanto pessoa. Só que quando você está numa sociedade, você é adulto, trabalha, produz, e você tem esse traço te deixa muito frágil. Te coloca numa posição muito frágil. De alienação até, de quem você é e de qual é a sua função no mundo, né? Qual é o seu papel no mundo. Eu acredito que sim, essa é uma colocação muito válida.
Uma das coisas também que aparece muito em cima dessas conversas que eu faço aqui, das coisas que eu leio, das coisas que eu percebo, é o cancelamento, né? Essa cultura do cancelamento, já discuti isso aqui com o Daniel Amar Pérez, com o Daniel Lima, e a gente tem sempre conversado sobre isso e trazido essa conversa num patamar assim, de amplificação. Então, nós tivemos aí reality shows que trouxe essa discussão muito forte, né, que é a cultura do cancelamento, e até quando e até qual limite isso pode chegar, né, e até quando a pessoa pode, até o quanto a pessoa pode suportar. Essa cultura do cancelamento nas relações também, nas relações amorosas, nas relações entre pessoas e tal, é um desafio social também que a gente tem vivido e tem aparecido muito na clínica isso para você também, Sibir?
Sim, a questão do cancelamento a gente pode traduzir aí como resultado de uma situação, de um sentimento de ódio, né? Raiva, ódio, frustração. O que é o ódio? O ódio é uma defesa. É uma defesa em relação à alteridade. Então, se o outro é diferente, se o outro diz o que eu não quero, se o outro pensa algo que eu não concordo, isso pode levar a esse movimento de cancelar. Então, assim, nas relações, essa pessoa está me procurando demais, está me cobrando demais, quer que eu converse com ela o tempo todo, nossa, não estou com paciência para isso, não. Então, isso já não me interessa mais, eu vou lá, bloqueio o contato, não quero mais saber disso. É um descarte, né? É isso que é o líquido. É um descarte. Então, aquela pessoa me interessa enquanto ela pode me aprovar, enquanto ela pode me amar, enquanto ela pode atender a minha demanda. Quando ela não atende mais a minha demanda e ela começa a mostrar que ela também tem uma demanda, eu não quero lidar com isso. Eu não quero lidar, então eu bloqueio. Por outro lado, a gente também tem a situação do medo, né? O medo de se relacionar. Então, quando parece que esse amor está chegando de verdade, peraí, mas eu não sei lidar com isso. Então é melhor eu fugir, porque e se eu me envolver, e se eu quebrar a cara, e se tudo der errado? Então, né, pessoas, eu tenho, isso acontece muito na clínica, queixas de pessoas que preferem já terminar rapidamente, já imaginando, né, se dizendo, eu sou muito ansioso, eu acho melhor eu terminar antes, porque eu sei que lá na frente vai dar errado. Então, o processo de uma vida capitalista, acelerada, de produção, gera essa ansiedade também de uma maneira mais amplificada, e nas relações vai acontecer isso também. O ponto é, de onde vem esse medo de que tudo dê errado? De onde vem o medo de que eu não vou ser amado? Então, de onde vem essa ansiedade? A clínica vem para a gente poder fazer esse trabalho, porque o amor, ele vem para transformar a pessoa. É um sintoma, o amor é um sintoma, porque é uma representação daquilo que não tem, daquela falta que existe na pessoa. Então se faz como um sintoma. Mas o amor também é um aprendizado saudável sobre como eu posso me preocupar com o outro, estar com o outro, sem tanto olhar só para mim. Então, se esse movimento conseguisse alcançar esse nível, os cancelamentos nas relações não iriam mais acontecer dessa forma.
Sibeli, você falou num ponto crucial assim, das discussões que também é trazido nesse programa, que a gente tem discutido muito sobre racismo estrutural, como que as relações econômicas, sociais, elas estruturam essas relações de racismo. E aí, eu queria trazer o capitalismo, essa discussão também, com relação às relações amorosas, relações interpessoais das pessoas quando estão dividindo a sua vida afetiva. Essa ideia do capitalismo estruturando as relações humanas, você toca nesse assunto, que é muito importante, traz um sofrimento muito grande, porque a gente percebe que não existe no Brasil uma cultura de educação financeira, uma cultura de educação pessoal, de busca de sucesso o tempo todo, e também sem norte, às vezes, o que é o sucesso, o que é fazer sucesso, né? O capitalismo vai repermeando também essa ideia subjetiva do que é ser feliz através da materialização da felicidade através do dinheiro. Como é que isso tudo envolve as relações das pessoas, por não entenderem também como que o capitalismo acaba se apropriando, sequestrando de fato essas relações através da materialização da felicidade?
Esse é um ponto de discussão importantíssimo. Eu acho que é um dos pontos assim cruciais, como você falou mesmo. O capitalismo, ele aliena. Ele aliena o sujeito da sua própria vida, em todos os campos. Hoje mais do que nunca. É exatamente isso que o Zygmunt Bauman, né, tanto falou, né, em todas as obras dele que falavam sobre os tempos líquidos. E, por exemplo, se eu quero estar com alguém, esse meu movimento de estar com alguém é um movimento capitalista no sentido que eu, por exemplo, eu quero a garantia de que essa pessoa vai ficar comigo. Esse pensamento de garantia é como se fosse um pensamento de investimento financeiro. Eu vou investir na bolsa, mas eu quero retorno, eu quero lucro. Eu preciso de lucro, eu preciso ganhar com isso. Então, eu estou numa relação, eu tenho que ganhar com isso. Essa é a lógica do pensamento capitalista nas relações. Eu preciso ganhar algo nessa relação que eu estou investindo. E, de fato, nós investimos até na linguagem psicanalítica, né? É um investimento libidinal naquela relação. Mas, quando você fala em capitalismo, você quer retorno. E o amor não se trata de esperar retorno. A gente está falando de qualquer outra coisa, menos de amor. A gente pode estar falando de uma situação narcísica, de uma situação egoísta, ou de uma situação mesmo de interesse financeiro, uma relação que é baseada mesmo numa condição de troca, de interesse financeiro, de uma posição social, de um status. Mas se a gente estiver falando de amor, a gente está falando de algo que não pode ser combinado em termos financeiros de investimento, de eu dou, mas você vai ter que me dar. Não estou dizendo que numa relação amorosa não deve existir um contrato. Deve existir um contrato. Ainda assim vai ser uma situação de interesse. Por exemplo, eu quero me sentir protegida. Esse homem, ele vai me dar essa proteção que eu tanto quero? Aí ele vai lá e demonstra como ele é carinhoso, presente, afetivo. Então, ok. Então, existe uma relação ali contratual de um interesse, mas é um interesse emocional. Agora, pensar a lógica capitalista nas relações é pensar dessa forma. Você não me dá o que eu quero? Então, tudo bem. Então, eu passo, vamos para o próximo.
Simples assim?
Simples assim. Simples assim. Né? Vivemos aí uma situação onde é prazer, vamos viver o momento, vamos ter encontros, não, a gente não vai dar nome pra isso, não, a gente não tá ficando, não é namoro, não, a gente se encontra, a gente conversa, a gente se dá bem. É, pra quê, né? Pra não ter esse laço, porque quando você faz laço, você entra numa dívida. Quando você se apaixona, você cai de joelhos. Automaticamente a gente vai ter uma situação aí de senhor e escravo, né? Que pode ser alternada, e ninguém quer ficar na condição fragilizada do escravo. Ninguém quer. Então eu não entro muito na tua, né? O laço não vai ser feito, por quê? Porque eu não posso sair perdendo. Eu não posso sair perdendo. É a lógica capitalista.
O medo está muito envolvido nisso tudo?
Sim, o medo. Por mais que a gente viva um momento em que tem vários movimentos em várias áreas indo contra a maré no sentido de um pensamento coletivo, a gente ainda entende sim o quanto o pensamento nessa área ainda é um pensamento extremamente egocêntrico. Então, eu não posso perder a minha condição de legal, de bacana, de forte. Eu faço, eu aconteço. Não, isso eu não posso perder. E é uma ilusão. Porque quem é que tem? Quem é que é tudo isso, né? O que significa um status? Então, vivemos ilusões. Passamos ilusões, né, nas redes sociais, com os nossos filtros, com as nossas frases de impacto e como a gente viaja, como a gente é interessante, como a gente é inteligente. E, bom, eu até queria comentar, eu acredito assim, que no Brasil a gente vive muito isso, uma ideia de que o individualismo é uma coisa muito importante, mas talvez o individualismo deva ser mais explorado e entendido como uma condição, de uma constituição de uma pessoa que está no mundo, entra num coletivo e que tem a sua própria função. Ser individualista não é exatamente não se importar com o que está ao redor. Não é isso. E a gente ainda confunde esses conceitos.
A gente vai para um intervalinho aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Nós estamos conversando com a doutora Sibila. E a gente está falando um pouquinho desse, eu vou chamar de sequestro da subjetividade pelos amores líquidos de Bauman. Agora já é certo acabar comigo, mas está tudo bem. Mas eu acho que a gente pensando nesse conceito, eu acho que é super importante a gente tratar desses assuntos, porque tem produzido muita felicidade? Tem sim, mas muito mais sofrimento, porque a realidade que nos apresenta é uma realidade forte demais e que traz muito sofrimento mental. Não saia daí, é um minutinho só, nós estaremos de volta daqui a pouquinho com mais Cultura Geral aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba.